Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos começando então o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Hoje, dia 13 de agosto de 2024, uma ótima terça-feira para você. Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, nas ruas, nas estradas, vai com calma, sem pressa, chovendo em Ilhéus e região. Você de qualquer lugar do mundo, acompanhando a gente pela internet também, viu? A partir de agora, as principais informações das modalidades mais importantes do mundo esportivo. É o Gabriela Esportiva chegando no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Portanto, não sai da sintonia não, viu? Se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde agora, né? Boa tarde, Zé Maria, presidente campeão.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, meus amigos do Gabriela Esportiva. Hoje eu quero justificar aqui, né, a impossibilidade da presença do
Fred Menezes.
Fred Menezes, né? Do comentarista Fred Menezes, né? Hoje ele não vai participar do programa, amanhã ele vai estar de volta aqui no Gabriela Esportiva, Marcos.
É isso aí, a gente fala já de muita coisa que a gente deixou de falar ontem, num dia especial aí, comemorando o título do Colo-Colo, né? Mais um da segunda divisão do Baiano. Boa tarde também ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Campeonato Baiano acabou, nós estamos aqui. Para o que der e vier, o que colocar na mesa, a gente está aí, dando nosso pitaco.
Né? Pronto, então os detalhes estão chegando. 5:08, boa tarde para você.
Gabriela Esportiva.
E vamos começar falando da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Porque já se completou aí a 20ª rodada do Brasileiro da Série B. Começou na sexta-feira aí na ressacada, o Avaí vencendo o Operário por 1-0. Na sexta, o Santos visitou o Paysandu e venceu por 3-0. Venceu bem, está liderando a competição com 37 pontos, o Peixe. O Mirassol recebeu o Brusque e venceu por 2-0 lá no Municipal de Mirassol. O América Mineiro venceu o Botafogo de São Paulo por 3-1. O América está ali no G4, em quarto lugar, com 33 pontos. O Ituano recebeu a Chapecoense, o Ituano venceu por 2-1. Também tivemos no sábado o Sport vencendo o Amazonas por 3-2. O Sport está na portaria ali do G4, em quinto lugar, com 32 pontos. O Coritiba recebeu a Ponte Preta e empatou em 1-1 lá no Couto Pereira. O CRB recebeu a visita do Novo Horizontino e perdeu lá no Rei Pelé por 1-0 ontem. Também aí, ontem, já tivemos o Guarani vencendo o Vila Nova por 2-0. O Guarani tentando reagir ao lanterna da competição. E o Goiás venceu o Ceará por 2-1. O Goiás, então, aí, tá lá em cima, né? Tá no meio da tabela agora, desceu um pouco em nono lugar com 28 pontos. Então, a Série B aí mudando de lugar, mas o Santos ali conseguindo manter-se na liderança, Zé.
A gente analisando a campanha do Santos nesse momento, na primeira rodada após o turno, no chamado retorno da competição, a gente percebe que é o Santos que parece que finalmente Marcos reencontrou o seu melhor futebol. Um Santos que no início dessa Série B oscilou muito, né, com altos e baixos, mas finalmente agora venceu, está pontuando bem, está liderando. Assumiu a liderança desse campeonato brasileiro, então a gente percebe que é um Santos com muito acordado, né, muito vivo na competição e pedalando aí pavimentando a sua volta ao futebol da primeira divisão.
É, e além do Santos, tem outras equipes paulistas, né, que estão lá no G4 se destacando. É o caso do Mirassol, que venceu o Brusque, que está em terceiro lugar com 35 pontos. E o Novo Horizontino, na vice-liderança, com 36 aí, né?
Essas duas equipes são oriundas de um campeonato estadual que tem uma realidade muito diferente do Brasil, né? Estamos falando dos clubes paulistas, né, Júlio? Os salários são diferentes, né? O investimento é diferente, o apoio financeiro é diferente. E a gente percebeu que esses clubes acordaram para a vida, já pensou? Novo Horizontino, Mirassol, de repente está brigando por uma realidade para voltar à Série A do nosso futebol. É. E com a ascensão desses dois clubes paulistas, fica mais difícil. Por exemplo, a gente vê um Sport Clube do Recife, está aí entre os quatro primeiros, né? A tarefa vai...
Está em quinto, né?
Está em quinto, a tarefa vai ficar mais difícil agora, porque Mirassol e Novo Horizontino estão fazendo... uma campanha na Série B de encher os olhos, né? Aí inserindo, acompanhando, para passo, a bela campanha do time do Santos.
Por outro lado, tem outros três paulistas aí que não estão bem não das pernas. Eu tenho o Guarani na lanterna com 14 pontos, tem o Ituano na vice-lanterna com 16 pontos e tem o Botafogo lá de Ribeirão Preto na portaria da zona com 22 pontos.
É porque o futebol paulista... Ele tem, talvez tenha a maior extensão de clubes, né? Disputando essa Série B. São muitos clubes.
São sete, né?
E,
sete
clubes, por exemplo, o Guarani perdeu o rumo, né? Um Guarani que já foi um gigante, já foi até campeão brasileiro de futebol.
Guarani
e olha, em Campinas não é só o Guarani, tem a Ponte Preta também. Mas Ituano, Guarani, entendeu? Estão ali na parte de baixo. Acho que dificilmente o Guarani venceu na rodada de ontem, mas acho que dificilmente o Guarani vai sair da zona do rebaixamento.
E esses times são times que sempre fizeram boas campanhas na Série B, né? Guarani, Ituano, Ponte Preta.
Júlio, são clubes que têm estádios próprios.
CT e tudo mais.
Tem tudo, Júlio. Então o Guarani já brilhou, revelou grandes jogadores como Neto. E
o próprio Edilson,
né?
Capetinho também jogou por lá no início.
Careca, Zenon
era um meia, né? Muito elegante no futebol brasileiro. Então, essa é a realidade. Vão alternando bons, maus momentos. A fase da Ponte Preta também não é boa e não é fase desse ano. Isso já vem acontecendo nos últimos anos, né? Em decadência também, o time da Ponte Preta. Não sei nem que colocação. Certamente deve estar aí próximo do meio da tabela.
A Ponte já se recuperou um pouco. Está em 11º com 27 pontos.
Pois é, não está nem no meio da tabela. Está em 11º. Então, isso reflete o mau momento da Macaca, né? Como é conhecida lá, Ponte Preta, em Campinas. E o Guarani, gente, continua com a pontuação muito baixa. Não vejo como o Guarani vai encontrar motivação, forças para sair dessa situação crítica da tabela do campeonato da segunda divisão.
Beleza, a gente segue adiante, 5:14.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
E a gente segue em frente no nosso Gabriela Esportiva de hoje, né? Falando agora do Brasileirão Série A, porque tivemos aí vários jogos da 22ª rodada. Isso foi no sábado, né? Lá no Castelão, no Ceará. O Fortaleza recebeu o Criciúma e o Tricolor do PC venceu por 1-0, venceu mais uma. É o time que mandou a sequência de vitórias aí, acho que a maior, são 7 jogos vencendo, Zé Maria.
Recuperou seu melhor momento, né? Seu bom futebol, a realidade é essa. Tem um elenco muito qualificado, esse grupo voltou a jogar com intensidade, né? É um Fortaleza que certamente, forte candidato aí a chegar ao G4 do Campeonato Brasileirão.
Já é o vice-líder.
Já é o vice-líder. Então já passou, já é vice-líder.
Já
é,
últimos fala...
7 jogos, 7 vitórias, são 21 pontos conquistados.
Quando o Zé Maria fala chegar na reta final, né? Entre os quatro
pra
ali.
Para brigar por título agora.
E se Flamengo Palmeiras, o próprio Botafogo der mole, o Fortaleza vai sim colocar a mão na taça, porque tem time para isso, está jogando bom futebol, né? E é só os adversários darem brecha, porque ele está embalado.
Vejam a diferença de dois clubes nordestinos, né? Estamos falando do Fortaleza, que venceu os últimos 7 jogos, e me parece que nesses últimos 7 jogos foi o pior momento do time do Bahia.
Sim.
Né? É. Então, mas o Fortaleza recuperou o bom momento e o Bahia precisa sair dessa fase que aconteceram resultados muito ruins, né? Porque o Bahia chegou durante muito tempo a ficar ali na quarta posição, né? Muito próximo dos três primeiros colocados e de repente
chegou a figurar queda até na segunda colocação, momentaneamente primeira, né? Sim. Agora, há uma diferença muito grande do Bahia para o Fortaleza. Primeiro que no...
Eu vou lhe apontar um critério. Se a questão é diferença, aí é a opinião pessoal, não é a opinião da bancada. Eu quero que o ouvinte entenda isso. Para mim, começa pelo técnico. Uhum. Tem mais treinador do que o treinador do Bahia.
Não, e tem outro. Ele já tá indo para a quarta temporada.
Sim, sim.
Entendeu? Além do Vojvoda, hoje, no momento, está sendo melhor do que o Rogério Ceni no momento, ele já está há 3 temporadas e meia indo para a quarta.
Mas por opção do Vojvoda, ele criou um vínculo com o Fortaleza.
Sim,
né?
Aí a outra diferença, o Fortaleza já vem com esse time aí, contratando só pontualmente, mas mantendo uma base, do mesmo tempo do Vojvoda para cá, 3 anos. Então já tem um time mais entrosado, um time mais encaixado, onde o treinador já conhece mais seus jogadores. E o Fortaleza contratou pontualmente. Então, a chance de o Fortaleza hoje se destacar mais do que o Bahia, né? E a prova está aí. O Fortaleza está no...
Passou o Flamengo,
está na segunda colocação. O Bahia...
E alguns jogadores do Fortaleza, gente, cresceram a intensidade de forma absurda. A gente pode colocar aqui, sem medo de errar, que o Moisés foi um desses.
Sim.
Aquele jogador que jogava no Vasco,
Pikachu,
de lateral passou a ser um dos melhores atacantes pelo lado direito do campo. Então, tudo isso reflete nesse plantel muito bem contratado, muito bem montado pelo time do Fortaleza.
Tem o Pochettino também, muito bem.
Tem o Renato Kaiser que chegou agora aí,
o Marinho,
tá
né?
Se dando bem, o Marinho. E o Bahia, o ano passado, o Bahia viveu uma realidade completamente diferente.
Marinho,
brigou para não ser rebaixado.
Marinho talvez seja, de todos eles, aquele jogador que ainda está um pouco distante do seu melhor momento, né?
Sim.
Marinho joga muito mais do que ele já rendeu nesse time do Fortaleza. Mas, de uma maneira geral, o Fortaleza, ele se fortaleceu muito, né? É um dos clubes fortes candidatos aí a surpreenderem nesse Campeonato Brasileirão. A temporada é longa, Marcos falou aí que está se iniciando a 20ª rodada.
Vai começar a 23ª.
23ª rodada, entendeu? São 38 rodadas, faltam 15 rodadas ainda. Quem tiver fôlego, chega lá, entendeu? Na frente é um campeonato diferente de Copas e é por isso que a gente vê um Corinthians brilhando, às vezes, em Copas, né? E no Brasileirão, brigando ali contra o rebaixamento. Isso reflete a disputa da competição. É pontos corridos. E quem tiver elenco, normalmente, vão brigar aí por esse título do Campeonato Brasileirão desse ano.
Beleza. A gente segue adiante falando de outro jogo aí da 22ª rodada do Brasileirão. Cuiabá, que recebeu na Arena Pantanal o Grêmio e acabou perdendo por 3-1. A equipe do Renato Gaúcho aí venceu bem, já está em 13º lugar, com 24 pontos, e ainda tem um jogo a menos aí do que muitos times, né, da Série A.
Não, o Grêmio era esperado, né?
Ele avisou, né, que
essa reação
o Grêmio,
do Grêmio
iria sair, né, qualquer momento.
Pela raça, né, e os elencos que o Grêmio
não
monta,
tem um elenco ruim, não.
Não são elencos ruins, não. Agora, na parte de baixo ali, a gente precisa entender que o Fluminense precisa acordar para a vida, né, Júlio? Talvez seja a equipe com a estabilidade muito abaixo da expectativa, porque contratou muitos jogadores acima da idade, né? E o Fluminense agora está sentindo na própria carne a dificuldade para tentar sair ali da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileirão.
Agora, o Cuiabá, na minha opinião, está rebaixado. Esse aí não tem, a gente não vê poder de reação no Cuiabá.
Ele pareceu que ia reagir, né?
Que ia reagir quando venceu o Flamengo lá no Maracanã. Mas voltou para a sua realidade, assim também como o Vitória. Não vejo Vitória reagindo
analisando,
na competição.
Analisando com a razão, entendeu? Embasado aí com a razão, a gente tem, dos quatro clubes que serão rebaixados, a gente tem três candidatos seríssimos. Uhum. Né? E eu colocaria entre os três. O Cuiabá, o Vitória,
entendeu?
E o Atlético Goianiense. Esses três estão com a faca na boca, né? No pescoço, porque a situação é muito difícil. Agora, a gente não vê o Fluminense reagir, né?
Ele fez quatro jogos aí, quatro vitórias seguidas, e perdeu para o Vasco agora, né?
Pois é, perdeu para o Vasco. Se a gente for analisar bem, o Vasco ainda é uma equipe em formação, né? É uma equipe que também oscilou muito nos últimos anos, sempre brigando na parte de baixo do Campeonato Nacional, mas o Fluminense a gente percebe que mudou o técnico, mas mudou pouca coisa. A postura ainda é muito parecida com a época do Fernando Diniz.
E aí, o Grêmio parece que vai se dedicar mais agora ao Brasileirão, vai ter uma reação melhor, porque foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians também, né?
Pois é, e a gente lembra, né, Marcos, que o Grêmio poderia estar numa situação muito pior, porque nem estádio tem. Está jogando fora de casa todos os seus jogos. Né? Muito diferente do Internacional, que recuperou mais rápido o Beira-Rio, E voltou a fazer seus jogos dentro de casa. Então, é por isso que a gente precisa enaltecer que a reação do Grêmio, ela foi uma reação muito positiva pelas dificuldades que o Grêmio tem nesta competição.
No Clássico Mineiro aí, no sábado, né, o Cruzeiro recebeu o Atlético Mineiro no Mineirão e aí empataram sem gols em 0-0. Ruim para o Atlético, está ali em nono lugar com 29 pontos e o Cruzeiro que não se aproximou mais do G4, está em sexto lugar com 36 pontos.
A campanha do Cruzeiro é uma campanha que a gente tem que elogiar.
Sim.
Depois da saída do Ronaldo Fenômeno, é um novo Cruzeiro, muito diferente daquela época. A gente percebeu que essa equipe aí ganhou uma postura diferente, entendeu? E é um elenco com jogadores muito jovens, alguns até muito longe da mídia nacional, mas é um Cruzeiro praticando futebol e brigando aí por vaga na Libertadores da América do ano que vem.
O Vasco da Gama recebeu o Fluminense no Nilton Santos no sábado e venceu por 2-0, está no meio da tabela, em décimo lugar com 27 pontos, e o Fluminense está lá em 18º na zona com 20.
Fluminense a gente já falou, né? O Fluminense é uma situação muito diferente. O Vasco melhorou, né? Sem contratar técnico nenhum, né? Promoveu
técnico caseiro,
o técnico do sub-20, da base, né? E de repente esse professor aí, esse treinador encontrou a solução dentro do mesmo elenco. Agora, o elenco do Vasco, embora tenha limitações em determinadas posições, sobretudo no seu sistema defensivo, exceto o goleiro, o Léo não, é um goleiro que tem feito a diferença no Vasco da Gama.
Goleiro de seleção brasileira, né?
O Vasco foi muito feliz no Payet, né, que embora não tenha intensidade de fazer todos os jogos e muito menos jogar 90 minutos, e no Vegetti, esse argentino aí deu uma vida nova.
Tá numa fase
ao é uma fase interessante, é um lutador, é um exemplo de raça dentro de campo. Esse jogador cresceu muito. Hoje eu diria que é um dos ídolos do novo momento da realidade.
A fase
do
dele está parecida com a fase de Cano quando apareceu no Vasco. Que Cano chegou, desconhecido, ninguém conhecia. O Vasco também não tinha um grande time, mas ele brocava, todo jogo ele brocava.
Júlio, Cano.
E a mesma fase do Vegetti.
Cano, Júlio, foi a principal vítima do sistema de Fernando Diniz. Tirar um atacante daquele, especialista na pequena área, na grande área.
Finalizador.
Um finalizador como poucos no futebol brasileiro, para estar lá no sistema defensivo marcando, entendeu? Acabou descaracterizando o jogador e a má fase chegou, entendeu? Além da idade também, né? Que a idade também pesa no futebol, faz muita diferença. Mas se o Cano voltar a jogar com intensidade, ele ajuda sim o time do Fluminense.
Corinthians recebeu o Bragantino na Neoquímica Arena no sábado e empataram em 1-1. O Corinthians aí está na primeira colocação da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 21 pontos. E o Bragantino aí, que vem oscilando também, está em 11º com 27 pontos. O Juventude, no domingo, já recebeu o Botafogo, o líder Botafogo. E o Juventude aí surpreendeu, vencendo por 3-2 lá no Alfredo Jaconi. Já está em 12º lugar com 25 pontos e aí atrapalhou a ascensão do Botafogo na liderança do Brasileirão. Ainda é líder, mas não se distanciou mais ainda do Fortaleza, principalmente. O Bahia recebeu Vitória no Clássico na Arena Fonte Nova no domingo e venceu por 2-0 aí, uma partida interessante aí. O Vitória chegou a dominar um pouco no segundo tempo, né? Mas aí levou um gol nos acréscimos, o segundo gol. E o Bahia conseguiu aí retomar, né, sair daquela sequência de jogos sem vencer, né, Júlio César?
É verdade, foi um jogo pegado, o Vitória teve seus momentos também, como você disse, dominou uma certa parte do jogo, mas não foi aquele domínio, né, para poder vencer o jogo. Né? Foi um domínio falso. E o Bahia aproveitou a fragilidade do Vitória, né, a pressão que o time está vivendo, e conseguiu fazer o resultado para também se livrar de uma pressão, porque não estava fácil para o Bahia, não. Aquela classificação na Copa do Brasil já deu uma amenizada. E agora, com a vitória em um clássico Bavi, sim, acredito eu que a poeira deu uma sentada lá no CT Avaré de Macedo, porque sim, o negócio tava, já tinha profissional de imprensa dizendo que se Rogério Ceni perdesse o clássico, que ele poderia cair, né? Então a coisa lá no Bahia estava, a luz vermelha estava acesa. Mas essa vitória, acredito que deu uma baixada na poeira. O Rogério Ceni agora tem que reorganizar seu time.
É.
Né? Porque ele, naquele momento bom do Bahia, eu cheguei a dizer aqui que ele estava sendo responsável também por aquele momento. Esse momento de oscilação, ele também está sendo responsável. Porque ele mexeu no sistema do time e o time caiu de produção. Então ele agora tem que reencontrar, né, um sistema que possa fazer o Bahia subir de novo, voltar a se reencontrar com um bom futebol e com as vitórias.
Gols de Everton Ribeiro logo no início do jogo, né, que se machucou com a pancada no olho e aí teve que sair logo após o gol. E também do Luciano Juba, né, numa grande jogada do Ratão, né, que aí deu meia lua no zagueiro e tocou para trás. O Luciano Juba chegou marcando, batendo.
Acredite, em pleno século XXI, a gente ainda vê esse tipo de jogada.
Meia,
né,
lua.
Meia lua, entendeu? Uma jogada antiga, né?
Sim.
E que ainda acontece nos dias atuais. Mas é isso, esse é o Campeonato Brasileiro, de sobe e desce. E alguns clubes, tipo Bragantino Internacional, parecem comida de hospital, né? Não faz
bem,
não faz mal, entendeu? Você não vê o Internacional chegando mais, você não vê o Bragantino também. Parece um time sem vida, sem torcida, né? Isso faz muita diferença quando os duelos acontecem por aquelas equipes de maior investimento, como é o caso agora, né, do próprio Flamengo, do próprio Palmeiras e do próprio Botafogo, que fazem uma competição com a intensidade diferente.
Pois é, tivemos também aí no domingo, no Maracanã, o clássico, né? O Flamengo recebendo o Palmeiras. O Flamengo fez 1-0, mas o Palmeiras correu atrás, empatou aí. E aí deram esse descanso aí para o Botafogo e para o Fortaleza, que estão na frente, né, Júlio?
Rapaz, não consigo entender como é que o Flamengo, ele cai tanto de uma partida para outra. Teve aquele primeiro jogo da Copa do Brasil, deu 2-0. Aí foi pro segundo jogo, perdeu. Vem agora para esse terceiro, né? Dentro do Maracanã, com mais de 50 mil pessoas.
Empata.
Cedeu um empate no finalzinho, né? Eu não consegui entender, não. Eu não sei o que é que passa na cabeça de Tite. Rapaz, eu não sei, velho.
É, o interessante nesse duelo que aconteceu no Maracanã é que o Palmeiras chegou em empate com a ajuda do VAR, né? E a Leila Pereira e o Abel, entendeu? Técnico do Palmeiras.
Abel Ferreira
são os maiores críticos do VAR. E nesse duelo contra o Flamengo foram beneficiados com a ferramenta do VAR, que validou o gol de empate.
É verdade. Agora, o Flamengo, isso não sou eu que digo, não. Quem diz, a maioria dos cronistas aí dos programas de TV, canal fechado, Neto mesmo é um dos que fala. Flamengo fala no início do ano, Flamengo esse ano vai ganhar tudo, com o que tem. E eu não vejo isso, não. Eu, como torcedor do Flamengo, eu não vejo o Flamengo ganhando Copa do Brasil, ganhando Libertadores e ganhando Brasileiro, não. Porque tudo pra mim é isso. Né? Por enquanto ele ganhou o Carioca e eu não vejo, não. Entendeu? O Flamengo está muito distante desse ganhar tudo. Tem elenco para ganhar? Tem elenco para ganhar. Tem grandes jogadores no seu elenco. Mas acontece que o treinador que está lá comandando, uma hora monta um time forte, o time vai bem, outra hora mexe no time, o time já vai mal. Perde partidas que era para ele ganhar e se firmar mais ainda no topo da tabela. Você vê, quem está dando espaço à Fortaleza está onde está, hoje quem é? É o Flamengo. É o Flamengo, que não poderia dar com o time que tem.
Mérito do Fortaleza, que está fazendo muito bem a parte dele, e os outros lá, os grandes, né, estão mancando lá em cima.
Entendeu? Então, sei não, eu não vejo esse depois que Jorge Jesus saiu do Flamengo, né, eu não vi ainda um treinador no Flamengo com a pegada de Jorge Jesus. Eu ainda não vi. Não vi.
Tivemos também no Morumbis, no domingo, aí o São Paulo recebendo o Lanterna Atlético Goianiense, e o Tricolor Paulista venceu por 1-0. Está em quinto lugar ali, colado no G4, né, com 38 pontos. E o Atlético Goianiense é o Lanterna com 12 pontos apenas. A gente pode dizer que o Atlético...
Esse já está rebaixado. Esse daí, Cuiabá, esses aí já estão rebaixados.
Esqueça do Vitória também, não.
É, o Vitória também tá pode pegar na mão deles e ir com Jesus.
Tá passo ali, tá pertinho.
segura na mão de Deus e vai, como diz a música.
Eu acho também que o Corinthians, né, tá caminhando para isso, e eu vejo que seria até um benefício para os
Marcos
torcedores.
Marcos e Júlio, amigos do Gabriela, são quatro quedas. É muito provável que tenhamos um gigante, porque nós estamos falando...
O Corinthians
é um gigante, né? É o time de maior torcida do estado de São Paulo e a segunda maior torcida do Brasil. Quem dizem isso
Eu não concordo.
Quem diz isso são os marqueteiros, os institutos de pesquisa.
Eu não concordo, entendeu? Eu acho que eles estão enganados com isso aí. Viu?
É um gigante, a realidade é essa. Então a gente não pode comparar. E, por exemplo, a estrutura do Corinthians, né? Com o Atlético Goianiense, com o Cuiabá e com todo o respeito ao Vitória também.
Agora, Zé, entre Corinthians e Fluminense, eu vejo mais poder de reação no Corinthians do que no Fluminense. Né? O argentino está lá, o Ramon Dias com seu filho lá fazendo um trabalho, e ele não esconde de ninguém que a principal meta deles é tirar o Corinthians do rebaixamento. Né? Mas eu vejo no jogo do Corinthians vontade, garra, disposição, coisa que no Fluminense você não vê. Então hoje, se tiver de reagir para fugir do rebaixamento, eu acredito mais no Corinthians do que no Fluminense.
É que a fase do Fluminense, ela se agravou porque, por um lado, por ter um grande número de jogadores com idade já elevado, né? E no outro lado, com alguns jogadores jovens que decepcionaram. Que o extracampo acabou complicado, entendeu? E dentre eles, a gente pode dizer, um menino que prometia muito, mas o João Kennedy é uma decepção, dentro e fora de campo.
Não disse para que mexeu a camisa esse
dentro
ano.
Dentro e fora de campo. Quer dizer, um jogador, você vê como o jogador subiu como foguete e desceu como uma flecha, porque foi o autor, inclusive, do gol. Do título da Copa Libertadores da América, né? E não está jogando absolutamente nada em competição nenhuma esse ano, vestindo a camisa do Fluminense. Dizem que o extracampo dele, Marcos, é muito ruim. É de cachaça, a realidade é essa.
Ele
e tudo
foi
isso.
Em farra, tudo afastado.
Isso reflete o mau momento do time do Fluminense, né? Se um jogador tão jovem como o João Kennedy. está decepcionando, o que você pode esperar de um jogador que a idade já bateu na porta, entendeu? E que não tem mais aquele vigor físico.
Mas aí tem, tem essa desculpa. A idade bateu na porta, o vigor físico já chegou já na reta final. Mas o João Kennedy está na casa de 20 anos, 21 anos, 22 anos. Era para ele estar voando baixo. Entendeu? Muito diferente de Marcelo, Renato Augusto. Muito diferente. Agora, hoje, o melhor jogador do Fluminense, para mim, é o John Aires. Aquele dali indiscutível, disparado o melhor jogador ao lado de Fábio, goleiro, que não tem culpa nenhuma desses resultados que estão acontecendo aí.
No Beira-Rio, para fechar essa rodada, no domingo, o Inter recebeu o Furacão, o Atlético Paranaense, e empataram em 2-2 aí. O Internacional está em 15º, né, com 22 pontos, se bem que ainda tem aí apenas 17 jogos, né, tem muito jogo ainda para fazer o Internacional. E a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já já com mais informações aqui no Gabriela Esportiva, 5h36.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, seguindo com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da Inforlaser, mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. 5h44.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
A gente vai falar agora da Sul-Americana, oitavas de final. O time que vem no Brasileirão aí de 7 vitórias seguidas vai jogar amanhã fora de casa lá contra o Rosário Central. É o Fortaleza, né, que vai visitar, jogo de ida, o Rosário Central. Depois joga na quarta, dia 21, no Castelão, no Ceará. Ele tá chegando agora na Sul-Americana, Júlio, porque é o time que já vem depois e entra nas oitavas de final, né?
É jogo complicado, porque esse Rosário Central sabe jogar Libertadores, sabe jogar a Copa Sul-Americana, é um time copeiro. E esse é um bom teste para o Fortaleza mostrar realmente que está em boa fase, né? Tem que saber jogar lá, porque se vacilar, pode vir de lá para cá com
resultado negativo.
O resultado negativo e com a vantagem até boa para o lado do Rosário Central. Então amanhã vai ser um jogo muito difícil para o Fortaleza, dentro lá da Argentina.
Beleza, hoje teremos aí pela Sul-Americana o Bragantino contra o Corinthians. A primeira partida no estádio Santa Cruz, hoje às 21h30. Então, brasileiro se enfrentando nessa fase de oitavas da Sul-Americana, Zé.
Esse duelo de hoje acontece em Ribeirão Preto. Jogo com mando de campo do time do Bragantino. A gente sabe que nesse mata-mata é um duelo de 180 minutos, né? Eu não sei porquê, mas eu estou acreditando. Acho que o Corinthians tem um perfil desse tipo de competição. Estou achando que o Corinthians vai acabar passando. Vamos ver como se comporta já no jogo de hoje, enfrentando o time do Bragantino.
E esse jogo só vai acontecer lá no estádio de Santa Cruz, porque o campo do Bragantino não tem a capacidade mínima que exige a Conmebol.
A competição, né? Então, esse clássico ocorreu aí no sábado pelo Brasileirão, na Neoquímica Arena, e Corinthians e Bragantino se enfrentaram e empataram em 1-1. Agora vamos ver na Sul-Americana, né?
Pois é, eu acho, né? É a opinião pessoal, que o Corinthians, e não espere um Corinthians muito ofensivo, não. Mas um Corinthians fechadinho, entendeu? Jogando com regulamento debaixo do braço.
Porque tem um jogo de volta, né?
Acho que o treinador que chegou com o filho dele já conhecem suficientemente o que tem nas mãos. É um elenco ainda com muita carência, mas você tem razão. É um elenco que tem uma postura muito forte, né, nesse tipo de competição de mata-mata. Acho que o Corinthians vai aproveitar bem esse duelo que começa hoje e termina na semana que vem.
Isso aí. Teremos hoje também pela Sul-Americana duas equipes aí de fora do Brasil. O Huachipato vai receber o Racing às 19h aí, esse jogo aí também. E as outras partidas vão acontecer depois e a gente vai falando aí durante a semana. A gente segue adiante, 5h47.
Gabriela Esportiva.
Falar do Intermunicipal, né? O campeonato amador, um dos maiores do país aí, que acontece aqui na nossa Bahia. E temos as seleções de Ilhéus e de Itabuna participando, de Itajuípe, de Quaraci, de Bicaraí, né? Uruçuca também.
Qual foram os resultados, Marcos? Ontem a gente não teve nem tempo, né? Ontem foi um programa que não poderia ser diferente, né? Foi um programa do Colo-Colo.
Eu vou dizer algum resultado aqui, até porque eu estive presente. Né? Mais uma vez a gente foi chefiando aí a delegação da seleção de Ilhéus para a cidade de Aurelino Leal. Inclusive recebo um abraço aí de Domingão, ex-árbitro e ex-prefeito da cidade lá.
Foi quem construiu
o estádio lá, foi Domingão.
Tá recuperado ele, né?
Tá recuperado.
Teve problemas de saúde.
E a seleção de Deus perdeu mais uma, né? Foi um jogo no primeiro tempo, um jogo muito pegado, um jogo de muita marcação, 0-0 no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o jogo continuou pegado, mas quando tava aí se aproximando do final, com as mexidas da seleção de Aurelino Leal, entrou lá um garoto lá que acabou aproveitando a oportunidade e fazendo o gol do time de Aurelino Leal. A seleção até se apresentou bem, mas infelizmente é uma seleção que começou muito atrasada, né? Aurelino Leal começou mais cedo, tem uma estrutura melhor um pouco do que Ilhéus, tem jogadores bons ali da região que estão jogando lá. E a gente está aí participando, né? Para dizer que Ilhéus não ficou de fora. A realidade é essa. Não tem um time ruim, mas não está dando sorte na competição. A verdade é essa. Xande estreou. O Xande, canhoto, meia. Jogou bem, quase faz até um gol na partida. Mas é isso aí. Intermunicipal é aquele campeonato que todo mundo conhece. É um campeonato pegado, um campeonato difícil. Seleção que não se prepara com antecedência não faz boa campanha.
A seleção de Itabuna, né, recebeu Vitória da Conquista novamente, tinha perdido, né, no jogo fechando, né, a outra fase. E agora venceu, né, lá em São José da Vitória por 1-0. Mas está na lanterna do grupo aí a seleção de Itabuna. Logo acima tem Vitória da Conquista.
Verdade. E olha que a seleção de Itabuna é uma seleção toda jovem, né? Toda jovem. Igual a seleção de Ilhéus também, tem muitos jogadores jovens que atuaram no sub-20 do Barcelona, né? Mas mesmo assim os garotos estão jogando com raça, com vontade, isso aí não falta.
Bom, o Uruçuca até domingo estava invicta, não sei qual foi o resultado do jogo de domingo, Marcos.
Vou te falar, Uruçuca, né?
Uruçuca, defendia já uma invencibilidade, entendeu? Estava entre as 6 seleções que tinham 100% de aproveitamento, com 3 jogos e 3 vitórias até o domingo.
Empatou com o Quaraci 0-0.
Pois é, esse empate de 0-0, primeiro resultado que Uruçuca não vence. A gente fala de Uruçuca porque talvez seja, certamente, a seleção mais experiente que tem Alain e Gil Baiano, né?
Alex Macaco,
Seca. Como seu Seca. Piula, né? O Ícaro é um atacante, Netinho, goleiro também, do futebol revelado lá pelo futebol de Piauí.
Uruçuca montou uma seleção para passar no máximo mais 2 fases. Passar da primeira e da segunda e da segunda para a terceira. Daí em diante não vai mais não, porque também não tem,
tem
essa seleção
tem
toda.
Tem Putuca também, que é um atacante de lado, entendeu? Que faz campeonatos muito regulares, e tem o Deberé também. Né?
Deberé, bom Deberé jogador,
também,
já atuou aqui no Colo-Colo.
Ex-atleta, né? Profissional, né? Então, um empate é porque o jogo foi lá em Quaraci, mas a campanha de Uruçuca, 4 jogos, 10 pontos ganhos, é uma campanha muito diferente, talvez seja o nosso melhor representante.
Sim.
Aqui do sul da Bahia nesse início de competição.
Mas eu quero ver o Uruçuca nas terceira fase em diante. Aí eu quero ver se essa seleção retada mesmo.
Destacar a goleada de Potiraguá, que lidera o seu grupo, né? Em cima de Itaju do Colônia por 7-1. Lembrou da Copa do Mundo, Júlio?
Você sabe quem é o treinador de Potiraguá? É o ex-campeão brasileiro, ex-jogador do Santos, da seleção brasileira, Paulo Almeida. É o treinador, e Joilson Santos, meu primo, que tá por lá, ajudou a montar essa seleção.
Jogou no Vitória da Conquista.
Vitória da Conquista também, o Paulo Almeida. Então ele que é o treinador lá. E a seleção em Potiraguá é uma seleção forte e começou a trabalhar com antecedência. tem uma estrutura boa, né, e por isso vem fazendo essa campanha boa aí.
E Piaú também goleou Itiruçu por 5-0, outra goleada aí no Internacional.
É,
e
Piaú sempre monta boas seleções, né, Zé? Sempre monta, não consegue chegar na reta final, mas passa aí de uma fase, duas fases, sempre teve essa...
É, mas sempre teve, historicamente, né, uma seleção que tem um tricampeonato da competição.
É, lá atrás, bem no passado, mas recentemente...
Simões Filho também goleou nessa rodada, né, 4-0 em cima de Lauro de Freitas.
É verdade, eu queria que você trouxesse o resultado de Castro Alves.
Castro Alves, deixa eu ver se...
É a seleção que tá, Zé Carijé e
Maraíto. Crisópolis também.
Crisópolis. Nosso amigo Marquinho Barbosa, né?
É, Marquinhos.
Tá lá, Marquinhos.
Pedir a federação baiana para não colocar a sigla das cidades, não, né? Porque nos jogos aqui, a gente tem que procurar o nome na tabela depois. É, depois a gente dá uma olhada com calma aqui.
É fácil não, eles sempre dificultam, né, rapaz? Interessante.
Eu sei
uma
que...
coisa que devia ser facilitar, né?
E Bicaraí perdeu, viu? Por 2-1. Para a seleção de Itapetinga.
Itapetinga,
o ano passado, formou uma seleção boa, chegou aí na reta final aí. E o treinador era Paulo Salles, que subiu o Colo-Colo aqui, né?
Castro Alves contra Santo Antônio de Jesus. 3-0 Castro Alves.
Aí. Castro Alves montou uma super seleção. Eu tava conversando com o Maraíto e ele chegou até a dizer que aqui no interior da Bahia, time nenhum tem a estrutura que hoje tem a seleção de Castro Alves. Estrutura, né, de profissional.
Pois é. Esses são os destaques aí do Intermunicipal, né? A gente vai então às considerações finais. Fica à vontade aí, vocês aí, para falar informações sobre o que, Júlio César?
É, informações é que o Campeonato Baiano acabou... Colocou o campeão, mas a diretoria segue trabalhando, né?
Hermano já jogadores já deixaram a cidade.
Alguns, né, jogadores deixaram a cidade, outros estão aí ainda, né? É, aguardando aí a sua passagem para poder bater em retirada. É, o que está em evidência hoje na cidade, que a gente vai estar acompanhando, inclusive a partir de amanhã. É, já jogou a primeira partida aqui domingo, perdeu por 2-1. Para Jacuipense, é o time feminino do Barcelona. Ah. Jogou até bem, inclusive teve um gol mal anulado, e se o gol tivesse sido validado, seria o gol do empate, mas a arbitragem anulou o gol, o Barcelona acabou perdendo por 2-1. E amanhã vai enfrentar o Bahia.
Campeão da Série A2.
É, lá no CT Evaristo de Macedo. O Bahia, na primeira rodada, pegou o Atlético de Alagoinhas, aplicou uma goleada de 11-0. E amanhã a Onça tem essa difícil missão de enfrentar o Super-11.
A Onça desse jogo vai estar sem dente, né?
Não acredito que não. Vai estar com o dente bem amolado e as garras afiadas.
Na estreia, o Bahia goleou a...
Atrás de Alagoinhas.
Por 11-0.
Ô, Júlio, as diferenças,
a gente sabe que
as diferenças
é difícil,
são,
né,
enormes.
É diferença em tudo, né? O Bahia já vem jogando há muito tempo. O Barcelona foi formado recentemente. A gente sabe que é difícil a parada, mas tem que jogar. O jogo é jogado. Quem sabe, né? Às vezes um gravetinho desse tamanho derruba uma panela grande. E eu quero dizer aos companheiros que amanhã eu vou estar aqui no programa, porque eu vou estar em Pituaçu, né, acompanhando esse jogo. E de lá a gente vai mandar alguma coisa pro programa Gabriela Esportiva.
Beleza, então mande seu abraço aí. Até quando você volta, Júlio? Depois de amanhã, né?
Quinta-feira é feriado, né? Dia de Nossa Senhora da Vitória. Sexta-feira estaremos aqui. Em nome de Jesus, meu abraço hoje vai para esses ouvintes maravilhosos aí do Gabriela Esportiva, que encontra a gente todos os dias, diz que está ouvindo. E a gente fica maravilhado com esse carinho, viu?
Beleza.
Então é para todos eles aí.
Até lá então. Zé Maria, o presidente campeão.
Bom, vamos ver como é que vai se comportar futuramente. Esses clubes, o Colo-Colo tem que já estar pensando, né, Júlio, em 2025. É uma outra competição, a intensidade é ainda maior. Esse elenco precisa ser requalificado, entendeu? Porque estamos saindo de uma Série B para disputar um campeonato baiano da primeira divisão. Os adversários vão ter uma envergadura muito diferente.
Com equipes de Série A de
então,
brasileiro, né?
Para mim, a renovação tem que partir aí pelo menos 60% do plantel. Estou sendo muito justo porque ninguém pense que futebol é tudo igual. Série B é Série B, Série A é Série A. Existem diferenças, né? Existem diferenças. Nós vamos ter como adversários ano que vem: Bahia, Vitória, entendeu? Jacuipense e Juazeirense, entendeu? Porto Seguro talvez seja o menor, porque o Porto Seguro, o Colo-Colo já criou um lastro, né? Foram 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate.
Bem que vai ser uma equipe renovada também.
Claro que vai ser renovada. Não tem como insistir com o mesmo elenco para uma competição diferente. Então essa será a preocupação, né, Júlio? E a gente continua defendendo aquela ideia que a gente precisa preservar o Mário Pessoa, sob pena desse estádio em dezembro na vistoria não ser aprovado. E aí, meu filho, é a federação quem vai determinar o mando de campo das equipes cujos estádios serão vetados antes da competição. Um abraço a todos, a gente amanhã volta para a sequência aqui do Gabriela Esportiva.
Um abraço, Zé Maria, um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser. A InforLaser é a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.